Olá, sejam bem-vindos ao sétimo episódio das Take 3. O meu nome é Célia do blog Beautiful Dreams.
O meu nome é Marina, do blog Tagarela Geek.
E o meu nome é Vanessa, do Modern Entertainment.
Cada boa história que se preze tem o seu vilão, aquele que está ali só para contrariar e fazer das suas, seja para ter mais poder, força, para ser o melhor do mundo, mais rico, ou apenas porque gosta de ser do contra. Estas personagens são das peças mais importantes de uma história, mas há vilões e vilões. Vilões que desejamos pelo seu fim, pois já nos estão a enervar, outros que não saem da cepa torta e até são aborrecidos, e ainda aqueles que, apesar de não fazerem o bem, não deixam de gostar de odiá-los. São personagens que são os maus da fita, que nunca seríamos amigos deles, mas que por isso também são as mais complexas e interessantes do que os ditos heróis, e até dá gozo vê-los no ecrã. As Take 3 hoje surgem um tema para recordarmos, sem nos sentirmos culpadas, das personagens que adoramos odiar. Existe uma enorme lista de hipóteses, mas as meninas, antes de revelar a minha opinião, gostaria de conhecer a vossa. Quais são as personagens que merecem ficar nesta lista?
Eu
Contem-me tudo.
acho que podemos começar esta lista com a Cersei Lannister. Quem não gosta de Game of Thrones? Nós ainda por cima, o último episódio que publicamos é sobre Game of Thrones. E por isso, acho que não há forma melhor de iniciar esta conversa com Cersei. A Cersei é uma personagem que, desde o primeiro momento, mostrou ser uma mulher mais fria e, e calculadora, mas sempre com um interesse por trás. Ela é a verdadeira Mãe Leoa. E os Lannisters, o símbolo deles, é o leão, ou seja, não há melhor ligação possível. Ela faz tudo para proteger as suas crias. Faz tudo pelos filhos. Acaba por ser uma personagem feminina, que é uma parte também que não há muitos vilões femininos. E tem ali um punho de ferro, mas sempre com a intenção de ser o melhor possível para os filhos. Protegê-los de todas as formas. E ela, para ela não há limites nessa proteção. Ela faz de tudo, desde os atos mais cruéis. E a parte também interessante é que ela não manda ninguém fazer por ela. Ela, a maior parte das vezes, é ela que faz e que suja as mãos a fazer aquele trabalho considerado agressivo e bastante cruel. Por outro lado, ela é uma personagem um bocado enigmática, porque lá está, ela envolve-se com o irmão, uma história toda por trás. Ela até fez o plot para poder matar o marido com quem foi forçada a casar, por causa de jogos de interesse, era tudo pelo poder. Neste mundo medieval, sabe-se que as mulheres só existem para estes fins, que é casar e procriar. Mas ela quis levar isso um passo à frente e chegar ao trono, coisa que chegou, lutando passo a passo para lá chegar. Ela não lhe foi dado. Ela teve mesmo que ser poderosa e lá chegar. Por isso é que eu acho que a Cersei é espetacular neste ponto. E vocês, o que é que acham? Concordam com o que foi dito?
A Cersei é mesmo uma verdadeira leoa, tal como o símbolo dos Lannister. É uma mulher de garra, e foi mesmo uma rainha neste jogo, porque ela não se deixava ficar, ela ficava sempre, tinha que, de algum motivo, ficar sempre no topo e estava sempre um passo à frente dos outros, porque ela sempre ambicionou ser rainha e não fazia parte do feitio dela. De ser subordinada no, neste mundo de homens. Um dos primeiros atos de malvadez que a Cersei fez foi de ser uma das principais responsáveis da morte da mão do rei, e também na morte do seu marido. Ela não gostava nada de ser manipulada e, pelo contrário, ela era a manipuladora principal. Não se deixava perder nem derrotar, porque isso não fazia parte da sua personalidade.
Acho que já se disse quase tudo da Cersei. Eu também gosto bastante dela como personagem, como vilã, nesta série. Ela sempre foi uma jogadora a ter em conta no Jogo dos Tronos, sempre foi das mais poderosas, também porque nasceu na família em que nasceu, nos Lannister. Existiam duas pessoas com as quais ela não conseguia fazer frente, que era com o próprio filho, com o Joffrey, que também podia estar aqui nesta lista como vilão. Ela nunca conseguiu controlar o próprio filho. Até porque ela própria ficou bastante chocada quando ele mandou matar o Ned Stark, porque se fosse por ela, o Ned teria ido para a muralha. E viu-se aí que ela não tinha mão no próprio filho. E também também não conseguia fazer frente ao próprio pai, porque ela sempre fez aquilo que o pai dizia. O pai sempre foi um homem bastante intimidante, tanto para ela como para os irmãos, e ela tinha que seguir o que o pai dizia. Mesmo com o pai, ela conseguia ter bastante poder e conseguia fazer as suas artimanhas, e depois, desde a partir do momento em que o pai morreu, aí sentiu-se livre para fazer aquilo que bem entendesse, e se calhar aí também perdeu um pouco da racionalidade dela, porque ela aí depois só se focou na vingança da morte dos filhos e estava muito focada na vingança com o Tyrion, apesar de o Tyrion não ter estado envolvido em nenhuma das mortes, mas ela tinha um ódio pelo irmão que era quase inexplicável. E pronto, acho que a série só não lhe fez justiça no final, que o final dela foi muito pobrezinho para a personagem que ela foi e para a personagem que é. A personagem que vou falar de seguida é uma personagem agora do cinema, é uma personagem que eu gosto bastante, é o Coronel Hans Landa do filme Inglourious Basterds, realizado por Quentin Tarantino. Esta personagem é interpretada pelo ator Christopher Waltz e foi uma personagem que nesse ano deu bastante nas vistas. Isto porque o Hans Landa é conhecido como o caçador de judeus, ele é um soldado nazi. Nunca mais me esquecerei daquela cena inicial do filme em que ele tem uma conversa com outra personagem que aí dá o passe para tudo o que acontece no filme e aí já conhecemos um bocadinho dele. Sabemos que ele é cruel, que ele é impiedoso, que ele é uma pessoa horrível, resumindo, não é? Mas, por outro lado, ele também é uma pessoa carismática, sabe falar, é elegante e muito inteligente. E outro fator engraçado é que ele gosta bastante do strudel, uma sobremesa que ele fala bastante durante o filme.
Por acaso ia fazer strudel para este fim de semana, já estou a pensar então não fazer.
Pode fazer a mesma, em memória ao personagem Aslanda. Também o que salta à vista nesta personagem é que ele, apesar de ser nazi, ele não é um aficionado de morrer pela causa, e ele está disposto, porque ele é uma pessoa que só quer saber de si, um pouco narcisista também, e só quer saber de si o seu ganho pessoal. Se lhe dissessem que ele para ganhar mais poder tinha que mudar a casaca, ele faria isso e era amigo de quem deveria ser. Este ator ganhou o Oscar de melhor ator secundário com este papel e realmente foi merecido, porque ele realmente transforma-se neste filme e esta personagem estará para sempre recordada no futuro como um dos melhores vilões, sem dúvida. E eu gostaria de saber se vocês viram este filme e se também se conhecem esta personagem.
Sim, eu vi o filme já há muito tempo. Por isso é que eu já não me lembrava muito bem quem é que era antes. Mas depois de procurar na internet, eu acho que qualquer pessoa que tenha visto o filme, basta procurar uma imagem e vão logo recordar-se, porque é extremamente carismático. É uma daquelas personagens que tem presença no ecrã. Cada vez que ele aparecia, uma pessoa sentia já ali a tensão, quase como se estivesse dentro da própria cena. Ele é muito bom. O ator foi muito bem escolhido. Acho que não consigo imaginar outro ator para fazer aquele papel. Ainda por mais, tipo, ele foi brilhante. Não havia outra forma de fazer. É que ele tem mesmo uma expressão fantástica. Não querendo dizer que ele tenha uma expressão má. Mas ele tem uma boa expressão para fazer aqueles atos cruéis e manter aquele ar de superior com classe. Pronto, é um vilão com classe. Mas
este é realmente... Eu também já vi um filme também já há muito tempo, já não me lembro muito bem, mas lembro-me de muitos momentos desta personagem, porque ele era muito carismático e marcava mesmo presença. O filme quase fazia-se nesta personagem, porque o ator está mesmo fantástico e prova disso, este é um dos melhores papéis da sua carreira, na minha opinião. E muitos dos momentos mais icónicos do filme são com esta personagem. Ele é totalmente desprezível e é isso que também nos faz gostar dele, porque ele tem piada, a sua presença é mesmo marcante. A próxima personagem que vou falar é uma personagem fictícia dos livros de Harry Potter, criada pela J.K. Rowling, e estou a falar de Lord Voldemort. Nascido Tom Marvolo Riddle, tornou-se no terrível feiticeiro que tem medo de morrer. Devido a uma profecia, durante a sua pesquisa para alcançar a mortalidade, teve a sua alma corrompida quando começou a praticar magia negra. Caracterizado como aquele cujo nome não deve ser pronunciado após o desaparecimento, quando Harry Potter sobreviveu ao seu ataque mais mortal, o Senhor das Trevas teve o seu grande desaparecimento. Foi durante esta saga que conhecemos o seu passado e os motivos que o levaram a ser um vilão. Não tem medo de ninguém, apenas quer terminar aquilo que começou, que é acabar com a vida de Harry Potter e tornar-se no Senhor das Trevas no mundo da feitiçaria. No cinema foi interpretado por Ralph Fiennes e não tem nariz. E nos livros tem uma cara que se assemelha a uma cobra, que é o seu animal de estimação. Voldemort é um excelente vilão, que no final eu acho que só precisava um pouco de amor. O que é que vocês acham?
É, eu acho que ele, no fundo, acaba por ser aquele vilão que, se tivesse tido amor desde a infância, não se tinha tornado num vilão. No entanto, aqui está ele. E é daqueles vilões que não precisa de aparecer. É, ele basta ser pronunciado como aquele cujo nome não deve ser pronunciado até. Basta haver a intenção de sequer dar a entender quem é o vilão, que há aquele receio, aquele medo, há toda aquela ideia por trás de Voldemort, mas poucas vezes o vimos, a verdade é essa. Tipo, há poucas cenas em que ele aparece, mas quando aparece, aparece a valer. E acho que é isso que o torna até um vilão bastante misterioso. Misterioso para nós, enquanto não sabemos quem é, mas sabemos dos seus feitos terríveis. E toda a gente o teme, logo nós também o tememos. E acho que é isso que o torna... Foi uma escrita interessante por parte da J.K. Rowling. Ela conseguiu escrever isso de uma forma... A criar todo este ambiente à volta de uma personagem que mal aparece. E do qual não sabemos quase nada. Ao início, pelo menos. E nos filmes também conseguiram transparecer essa parte. Eu acho que acaba por ser um grande vilão.
Eu também conheço este vilão. Sempre fui fã dos livros e filmes do Harry Potter. Foram os que acompanharam a minha infância e adolescência. E realmente sempre foi um vilão que, como a Marina disse, que no início tinha algum mistério sobre ele, não é? Porque ele aparece no primeiro livro, mas está dentro de outra personagem, não é? Não é bem... O Voldemort, é um pedaço da alma do Voldemort. E só mais tarde é que realmente o conhecemos. Eu acho muito interessante porque ele é muito inteligente, ele é um gênio da magia, não é? E ele conseguiu feitos que mais ninguém tinha feito. E outra coisa que acho interessante também é que ele defende uma política de puro sangue, não é? Mas ele próprio não é um puro sangue. Ele, de nascimento, é half muggle. A mãe era bruxa e o pai é que era o humano. Era muggle e é por isso que ele próprio não gosta do apelido dele, não gosta do nome dele, e é por isso que ele depois arranja este nome. E também o nome, que só pelo nome consiga inferir medo nas pessoas. E realmente isso ele conseguiu. O próprio Harry, logo no início, dizia... com a sua inocência, dizia muitas vezes o nome dele, mas acho que logo no início o Harry não tinha muito bem a noção de quem era o Voldemort. Claro que depois ele continuou a dizer o nome dele, porque o Dumbledore também o fazia, e o Dumbledore era um exemplo para ele, e ele próprio diz que o nome ainda instiga mais o medo sobre o Voldemort neste caso. E também outro facto interessante é que o ator adulto realmente foi muito bem escolhido, mas eles também escolheram muito bem os atores que o representaram na infância e adolescência, porque estes atores eram muito creepy também. Eles tinham uma aura neles qualquer, eles fizeram um muito bom trabalho, que em cenas pequenas conseguiram mostrar mesmo quem era o Voldemort, aliás. E depois também gostaria de realçar outra vilã também desta saga, que é super aficionada do Voldemort, que é a Bellatrix Lestrange, que neste caso, o Voldemort tinha vários objetivos, mas neste caso a Bellatrix é apenas uma seguidora dele e só quer ver o mundo arder, como costuma dizer, e que também acho uma dualidade interessante, que ela, apesar de ser muito vilã e muito má pessoa, também se diverte naquilo que está a fazer, que é correr o mal pela comunidade mágica.
O próximo vilão da nossa lista é The Supernatural. E, como vocês sabem, ao longo de tantas temporadas poderíamos ter escolhido muitos vilões. Desde Lucifer, a Lilith, Michael, havia muito para onde escolher, mas não, foi escolhido aquele com mais impacto para os telespectadores, como nós, que é Crowley. Este, ao contrário de Voldemort, gosta de aparecer, ele não se mantém escondido. Ele não demonstra é muito o seu poder. No entanto, nós sabemos que ele é poderoso. As poucas vezes que ele demonstra, ele tem ali um punho firme, mas sempre que executa as suas ações está sempre com um sorrisinho maléfico na cara, mas é maléfico e adorável ao mesmo tempo. Nós não conseguimos distinguir. E é uma personagem que cria um bocado de controvérsia em nós, porque nós até gostamos dele, principalmente quando ele ajuda os Winchesters, os nossos irmãos favoritos. Só que nem sempre ele faz isso, não é? Ele faz isso mais um pouco no seu interesse. Mas quando faz, nós sentimos ali um pouco de empatia por Crowley. E também há outras cenas que nos fazem perceber um pouco como é que ele se tornou no que se tornou. Tal como, por exemplo, outra vilã que se podia ter mencionado era a mãe dele, a Rowena. E uma das cenas que eu me lembro perfeitamente é quando ele pergunta à mãe porque é que ela o odeia tanto. E ela simplesmente diz que tem que o odiar, porque caso contrário tinha que o amar, e isso demonstra fraqueza. Para ela, tudo o que seja sentimentos humanos ou que seja o mais humano não é uma coisa boa, demonstra fraqueza e fragilidade, coisa que demónios e bruxas e afins não podem demonstrar. E o Crowley, nós sabemos que ele é poderoso, porquê? Porque ele foi o rei do inferno, foi também mão direita da Lilith, ele é top. E a personagem, o ator que interpreta esta personagem foi também muito bem escolhido. Está sempre com aquele. Ele consegue fazer o melhor de dois mundos. É tipo, consegue ser maléfico e ao mesmo tempo transparecer alguma paz, porque ele está a rir-se, mas está a executar uma coisa muito má. E então isso deixa-nos um bocadinho com aquela controvérsia do será ele bom, será mau, e mesmo até ao fim, ele acabou por ser um quase herói e salvar os irmãos, não é? Portanto, eu acho que foi ali um ato de amizade. Eu gosto de acreditar que o Crowley não é o vilão, vilão. Ele é um antagonista, porque ele não está do lado dos Winchesters, mas também não está totalmente contra, e muitas vezes acabam por se ajudar ali, quase que para benefício dos dois lados. O que é que vocês acham?
Eu também gosto bastante do Crowley. Claro que ele é o nosso demónio favorito, não é? Rei do Inferno. Depois foi Rei do Inferno. Isso é verdade, isso é uma qualidade que lhe temos que atribuir. É que ele conseguiu subir na vida, não é? Porque ele era um simples demónio das encruzilhadas, não é? Que fazia os contratos e depois subiu para Rei do Inferno. Ele conseguiu ser o mais importante no Inferno. Ele realmente tem uma presença muito engraçado, ele tem uma personalidade até um pouco charmosa, porque ele é muito sarcástico e é muito engraçado. Mesmo nas piores situações, ele consegue sempre tirar alguma piada, tirar sempre algo que nos faça rir. Ele é imprevisível também, um pouco imprevisível, às vezes é um troca-casacas, costuma dizer. Os nossos irmãos favoritos, às vezes, pensavam que tinham do lado e depois não tinham, e depois, afinal, ele até estava do lado deles. Pronto, é um pouco. Ele também é um pouco egoísta, digamos, não é? Ele não quer morrer e continuar a ser rei do inferno e quer continuar a ter a sua vidinha, sem muitos percalços e tudo o que lhe impeça a fazer isso. Aí é que ele se mete nos assuntos dos irmãos. Mas no fundo, do fundo, ele gosta deles. O afeto por eles começou a crescer assim devagarinho e tal. E ver os três em cena é muito engraçado. Mas outra coisa que também podemos dizer do Crowley, que sempre achei muito, muito engraçado, é que ele cumpre sempre os contratos que faz. Num episódio até, ele chega a matar um dos lacaios dele, um dos empregados dele, porque esse lacaio não está a cumprir os contratos do inferno. E o Crowley diz: mas quem é que tu pensas que nós somos? Não, não somos o Wall Street, não somos. Se ninguém confiar nos demónios para fazer contratos, então vão confiar em quem? Ou seja, ele cumpre o contrato, ele fica com a alma humana, mas é no fim do tempo que foi acordado. Ele não vai recolher antes e, por isso, nisso ele tem-se que dar o seu valor, porque ele tem ética de trabalho. Isso ele tem. O final dele, também gostaria de falar um bocado do final dele. Ele, apesar de ter sacrificado pelos irmãos, eu não gostei muito do final dele, porque depois, afinal, ele sacrifica-se para nada, praticamente. Porque depois, aquilo que eles queriam evitar, afinal, aconteceu. Pronto, e foi um final assim um bocadinho desensabido, mas acho que o ator queria sair da série, então se calhar foi aquilo que eles conseguiram arranjar na altura. Claro que o Crowley será sempre relembrado como um dos melhores vilões, nem seja pelas suas tiradas sarcásticas e pela sua lábia e pela sua personalidade até divertida. E que até os Winchester de vez em quando também lhe achavam piada. Até o Cassiel também achava piada. Apesar de ele ser supostamente um vilão, haviam outros que eram piores que eles. O Lucifer era muito pior do que ele. A própria mãe dele, a Rowena, às vezes também era muito mazinha.
Sim.
Apesar dela ter mudado um bocadinho.
O Crowley, o que é que posso dizer sobre ele? Eu considero como um rato. Porque ele... porque ele joga sempre tudo em seu favor. Não gosta de sujar as mãos, mas ele assim de socapa, ele ataca. Ele está sempre preparado para atacar. Na verdade, esta personagem já realmente deixa saudades, porque ele, entretanto, já saiu da série. E até temos saudades das alcunhas que dava aos irmãos Winchester. Ele tinha sempre alguma opinião a dar e acho que o humor dele era o que realmente fazia e preenchia os episódios, porque ele era mesmo muito engraçado nos seus diálogos. Além disso, ele aos poucos e poucos também foi criando essa ligação com os irmãos, e era recíproco também, porque os irmãos também de vez em quando iam pedir um favorzinho ao Crowley. Não gostavam, mas no fundo lá iam sempre chamar pelo Crowley.
O Dean aceitava mais, mas o Sam não gostava nada de pedir um favor ao Crowley.
Não.
Eu ainda me lembro uma vez, foi uma que estávamos a falar do Castiel. Houve uma vez que ele e o Castiel foram numa missão e eles eram os agentes Jay-Z e Beyoncé. Só para ficar aqui uma parte engraçada.
Ah, olha, já não me lembrava disso realmente.
Super
também
funny
é uma dupla
fact.
Engraçada. O Crowley e o Castiel também fazem uma dupla muito engraçada de ver.
Agora, para mudar um bocadinho, outra vez, vamos falar agora de uma vilã feminina, agora do cinema. É a personagem Amy Dunn, do filme Gone Girl. Para quem não viu, tem que ver o filme. Mas realmente esta personagem, para mim, fazia todo sentido estar nesta lista. Porquê? Porque a Amy, no trailer isso mostra, ela supostamente é uma mulher normal e é dada como desaparecida pelo próprio marido. E, mais tarde, o marido é acusado pelo seu desaparecimento e possível homicídio. O que nós depois descobrimos, eu já não posso ter a certeza se essa informação está no trailer ou não, por isso pode vir aqui um pequeno spoiler, para quem não quiser ouvir, passa um bocadinho à frente, é que ela encenou, orquestrou a própria morte, o próprio desaparecimento e a própria morte. E a ideia dela era mesmo culpar o marido. A ideia dela era mesmo essa, era fazer o marido sofrer, como o marido fez-la sofrer a ela. E como é que o marido a fez sofrer? O marido convenceu-a a mudarem de casa, a irem viver para o fim do mundo, praticamente para ela era o fim do mundo, longe da família e dos amigos dela. E ele começou a ter um caso com uma mulher mais nova. Isso para ela significa, e era uma traição, e uma falsa promessa de casamento e de felicidade que ele lhe tinha feito no início. Ela via isso como uma promessa que não devia ser desfeita. E então ela tornou-se de dona de casa para um gênio do crime. Ela realmente fez de tudo para infernizar a vida do marido. Ela mostrou ser manipuladora, psicopata, mas também uma personagem algo complexa, porque apesar dela ter levado ao extremo, a gente sente um bocado de empatia por ela, porque ela sentiu-se mesmo traída. Ela dizia que eles eram felizes e que gostava dele e o amava, e que ela, quando descobriu a traição, aquilo para ela foi um desabar do mundo dela em cima da cabeça. E o diálogo neste filme é espetacular, principalmente da parte dela. Ela consegue dizer tudo o plano de uma maneira e todo o pensamento que lhe ocorre na cabeça de uma maneira espetacular. Claro que esta personagem não teria sido a mesma sem a interpretação perfeita da atriz Rosamund Pike, que tem neste filme o melhor papel da vida dela, na minha opinião, porque realmente a Amy Dunn é uma vilã a se ter em conta e também uma personagem feminina forte a se ter em conta. E eu gostaria de saber a vossa opinião, se vocês viram este filme ou não, e também a vossa opinião sobre esta personagem, se ela realmente gosta do marido, se não, e se ele também tem esse... O seu sentimento é recíproco.
Bem, eu vi também esse filme e também gostei, porque foi um filme que acaba por surpreender bastante, filme de suspense, que não sabemos mesmo o que vai acontecer mesmo até ao final. E a Amy é mesmo uma bitch, porque ela fez tudo girar, o mundo parar em volta dela, porque ela realmente sempre desde criança que estava habituada ao protagonismo, porque os pais escreviam livros um pouco a contar um pouco as histórias dela de criança. E ela estava um pouco, acho que estava um pouco aborrecida da sua vida, e devido a essa traição, acho que deu sim o cliquezinho final para ela voltar a criar uma história só sua. E então, que melhor maneira do que ser a própria protagonista dessa sua história e do que pôr todo o país a falar sobre ela. E a Amy então cria então essa história, e nada melhor do que uma história de mistério e de assassinato, supostamente.
E de vítima, ela também fez de vítima.
Exatamente, ela também se fez de vítima. E é totalmente imprevisível, mas ela realmente é uma personagem muito inteligente, porque ela criou mesmo uma cena do crime que ninguém desconfiava. Ela realmente nisso foi muito perfeccionista. E depois tentou esconder-se, mas perguntaste-se então qual é o relacionamento que ela sentia.
Sim.
Eu acho que ela gostava muito, ela amava o seu marido, mas entretanto eu acho que ela queria sentir um pouco de... Queria dar-lhe um bocado de vingança, e a vingança é um prato que serve frio para ele, e ela queria fazê-lo mesmo sofrer, mas depois no final acho que sentiu que agora estás preso a mim.
E ele também é um pouco uma personagem mais secundária. Ele é que é o motor do filme e é que nos agarra mais ao filme. E ele, coitado, ele é um patinho na mão dela. Ele só vê as coisas a acontecer e tenta adaptar-se ao que vai acontecendo, não é? Mais nada. E ela também mostra a inteligência dela no sentido em que o plano depois, a partir de um certo momento, não corre como ela quer. E ela dá a volta novamente ao plano para ser a favor dela, neste caso.
É, e eu estive aqui caladinha este tempo todo só para vos dizer suas spoilers, porque eu não vi este filme, tá? Olha, quem ouviu isto, tipo, agora quem não viu o filme tal como eu, sintam-se indignados também e comentem a dizer shame, shame on you. Uma personagem bastante interessante, agora a falar a sério. Eu fiquei interessada em ver o filme depois de ouvir esta descrição, porque parece-me ser uma história típica de vingança mesmo, levada ao extremo por alguém que ficou obcecada, porque se não me parece ser amor, isso parece-me ser obsessão, já me parece ser que ela é excessivo. E eu acho que eu quero ver mesmo para perceber o que é que ela fez, como é que ela fez essa artimanha toda. Parece-me ser mesmo uma personagem interessante. Agora vocês convenceram.
Não, apesar dela fazer as coisas de forma horrível, realmente tu sentes um bocado da raiva dela, porque o marido dela é um totó. E realmente é o que ela diz, quando os dois estão juntos é quando os dois estão melhor. E depois ela diz que foi ela que o moldou e que criou o homem que ele é. E que depois quando eles se mudaram aí eles começaram a se afastar, e depois aquilo que a Célia disse também, um pouco de razão, eles caíram naquela rotina, se calhar, porque ela diz que eles eram felizes, fingiam, mas eram felizes. Também é uma interpretação interessante da vida a dois que ela tinha.
Não, eu vou ver o filme depois disto. Eu já sei o que é que vou fazer este fim de semana.
Próxima personagem agora que vos trago aqui é Jim Moriarty, o principal rival de Sherlock Holmes, o detetive mais conhecido de todos os tempos. Completamente deslocado e com uma inteligência aguçada, já teve várias adaptações. A primeira foi dos livros, mas entretanto já apareceu no cinema e já apareceu em séries de televisão. Este é um homem pronto para tudo e que considera como seu igual Sherlock Holmes a nível de dedução. Moriarty vive sem escrúpulos e é muito excessivo. Bem, eu realmente só tenho a memória mais fresca desta personagem na série da BBC de Sherlock, em que é uma adaptação mais moderna do que conhecemos nos livros, de Arthur Conan Doyle. Esta personagem, quando foi apresentada no final do episódio, a fazer um frente-a-frente a Sherlock, do nada começa a tocar no seu telemóvel a música Staying Alive dos Bee Gees. Nota-se logo que esta personagem foi totalmente criada de um modo diferente e também muito, muito cómico, porque ele está sempre pronto e é mesmo muito bem interpretado pelo ator Andrew Scott. Além disso, esta personagem vive com um forte dilema. A personagem de Moriarty pensa sempre que Sherlock Holmes não é nada, e é mesmo o pensamento que Sherlock Holmes tem sobre Moriarty, ambos não são nada sem um sem o outro. Por isso, será mesmo verdade que o vilão faz o herói?
Sim, eu acho que sim, porque lá está, o Moriarty acaba por ser a outra metade de Sherlock. E eu achei essa série espetacular. Até hoje eu acho que foi uma das melhores séries mais bem montadas de sempre. E o ator escolhido para interpretar Moriarty foi muito bem escolhido também. E interpretou ali o papel com todo o seu empenho. Apesar de haverem várias interpretações de Sherlocks e Moriartys e Watsons, até como sabemos, se alguém viu Elementary sabe que há também a versão feminina, principalmente do Moriarty, que é a Moriarty e a Watson, o que também é uma interpretação interessante de se ver. Mas eu acho que acaba por ser... O Sherlock não era o Sherlock sem um vilão como a Moriarty, sempre a levá-lo ao extremo, porque ele acaba por fazer, prever todos os movimentos de Sherlock e fazer tipo, mais passos à frente, consegue estar quase sempre à frente e acaba por ser ali uma relação, como é que eu ia dizer, proximidade. Eles acabam por ser quase, eles podiam ser amigos, podiam totalmente ser amigos se não fossem inimigos, e eles são muito parecidos, mesmo a nível de mentalidade, a forma de pensar, a forma de racionalizar as coisas, e é isso que os torna, é quase como duas faces para a mesma moeda. Os dois têm que existir ao mesmo tempo, caso contrário, isto não era a série ou a história ou o filme que fosse, nem seria uma história de Sherlock se não houvesse um Moriarty ou uma Moriarty.
Bem, eu também tenho presente mais recentemente as versões de Moriarty dos filmes do Robert Downey Jr., também, da série Elementar, que eu também acompanhei do início ao fim, em que Moriarty é uma mulher, e para além da relação ambígua que tem com o Sherlock, em que ela também é a vilã da história, mas também eles têm uma relação romântica, digamos. Ela também não apareceu muito na série, o Moriarty não é uma personagem que apareça muito presencialmente a Sherlock, e ela também na série também não apareceu muito, mas foi interessante ver outra versão, uma versão feminina deste vilão. E depois também conheço a versão do Moriarty da série Sherlock. Realmente o ator foi muito bem escolhido, ele tinha uma presença muito bizarra e muito estranha. Uma pessoa olhando para ele conseguia-se perceber que ele não é uma pessoa dita normal, tinha mesmo um olhar de psicopata quase. E uma coisa que achei interessante que eles fizeram na série Sherlock é que o Sherlock era um consultor para a polícia, e o Moriarty, que em vez de lhe fazerem um professor, fizeram-lhe um consultor criminal, ou seja, ele era um consultor para os criminosos, e em que depois ele jogava estes jogos com o Sherlock, em que o Moriarty dava conselhos aos criminosos para tentar vencer o Sherlock. E depois, no fim, é que o Moriarty diz ao Sherlock que afinal era ele o executor, a mente, por trás destes planos todos.
E depois deste vilão de Sherlock, vamos passar agora para o universo da Marvel. Mais focado até na série Luke Cage. Temos então Cornel Stokes, conhecido por Cottonmouth. Poderíamos ter escolhido outros vilões, mesmo dentro desta série. O universo Marvel tem imensos, mas dentro desta série há também outros bons candidatos. Mas, de todos, este foi o que superou e o que nos deixou mais intrigados e marcou mais presença durante grande parte da série. Cornel Stokes é um bom exemplo de um vilão que poderia não se ter tornado em tal caso tivesse crescido noutro ambiente. Ele, por ser homem e por ter crescido numa família de criminosos, acabou por se transformar forçadamente. Ele foi forçado a seguir esta vida, não era algo que ele queria, até porque ele tem imenso talento musical e ele tem um piano e toca imenso. Ele tem mesmo aquela vibe de ele, se não fosse criminoso, ele tinha seguido o ramo da música. Mas, infelizmente, como foi criado pela Mama Mabel, que é a tia dele, foi criado para ser um grande vilão e um grande criminoso, e assim foi. Forçado, mas foi. E acaba por ser aquele vilão que está mais focado na sua comunidade, em Harlem. Ele não é daqueles que quer governar muito para além disso. Ele só quer mesmo... Ele é mais ligado à família e à comunidade. Não se alargou muito mais para além daí. Só teve foi mesmo o azar de ter crescido onde cresceu, caso contrário ele nem sequer seria um vilão. Ele tem também muito charme, acho que é algo que podemos todas concordar, porque ele veste sempre ali com o seu fatinho e sempre que aparece no ecrã ele causa algum impacto, não é, não passa despercebido. Seja nos momentos brutais, em que nos chocam um pouco, porque ele tem dentro de si um lado mais sensível, só que não transparece tanto. Só mesmo através da música e pouco mais. E acho que o ator que foi escolhido para fazer este papel foi também muito bem pensado. Acho que é perfeito. Foi uma combinação perfeita. Pronto, acho que em comparação com os outros vilões, por exemplo, tínhamos a prima dele, a Black Mariah, o Shades, que também tem o seu lado de piada, ou o Diamondback, que foi o que teve menos piada de todos, o Cottonmouth foi o que ficou mais nas nossas mentes. O que é que vocês acham?
Bem, para mim são nomes todos completamente estranhos, porque eu não conheço a série. O que é pena, porque... shame on me, porque realmente tenho que conhecer. Eu até agora, dessas séries, só vi o Daredevil e o Punisher. Por isso acho que tenho que continuar a ver as restantes. Mas fiquei curiosa para conhecer um pouco mais sobre esse vilão.
Eu conheço... O vilão, eu vi a série completa e realmente para mim também foi o melhor vilão da primeira temporada, falando só da primeira temporada, e até que no momento, a partir do momento em que ele sai da série, a temporada perdeu um bocadinho a sua força, porque o Diamondback não é metade do vilão do que o Cornell é. Realmente eu achei esta personagem muito interessante porque... Ele foi criado numa família de gangsters e, por ser homem, ele foi obrigado a ficar com o negócio da família. Se ele tivesse nascido mulher, podia ter seguido uma via mais legítima na sua vida. E isso não aconteceu porque ele nasceu homem. Então, ele teve que se tornar o gangster e o líder criminoso em Harlem. Mas, realmente, depois ele tem esse seu lado, o mais sensível, que é o da música. E ele gosta muito de música. É um músico mesmo dotado e vê-se na série que ele tinha jeito, mas infelizmente ele teve de deixar o sonho para trás. E também acho que isso também caracteriza um bocado da relação que ele tem com a prima, com a Mariah, porque ele sente talvez alguma amargura e alguma tristeza, porque a Mariah depois é dada a oportunidade de seguir uma via mais legítima. Ela tem uma vida política, tem uma vida na comunidade. Ou seja, afastada do crime, ela depois, a partir de um certo momento, quer se meter muito nos negócios dele. Muito do dinheiro da campanha política da Mariah vem do dinheiro dele, do dinheiro do crime, não é? Mas ele queria deixar aí uma linha, não queria que ela fosse, que transpôsse mais essa linha. Ele dava-lhe o dinheiro, mas ela devia ficar do outro lado. E realmente depois ela começa-se a meter muito nesses negócios e ele fica um bocado irritado e chateado. Porque ele próprio disse-lhe a ela que ele não lhe foi dada essa oportunidade e ele queria essa oportunidade de ter outra vida e ele não teve escolha nisso. Até que depois a relação entre eles acaba mal, não é? Realmente o ator foi muito bem escolhido. Ele tem uma interpretação mesmo explosiva de ficar na memória, ele rouba a cena sempre que entra e realmente é um vilão que é cruel. O meu último vilão que eu escolhi para falar é algo até que se encaixa naquilo que a Célia disse há bocado, que é se o vilão faz o herói. E realmente neste vilão isso transparece ainda mais, porque o que seria do Batman sem o Joker? Ou sem o Joker sem o Batman? O Batman conseguia viver muito bem sem ele, mas o Joker já não pensa muito bem assim. Pronto, o Joker é um vilão que nasceu nas bandas desenhadas da DC Comics. Ele apareceu pela primeira vez em abril de 1940 e deveria ter morrido logo na primeira banda desenhada, mas foi poupado e, consoante o tempo foi passando, tornou-se no inimigo número um do Batman. Todas nós sabemos que ele é um gênio do crime, é um psicopata até com um sentido de humor, apesar de ser doentio, imprevisível, e é daqueles vilões que, e talvez isso também o torne mais interessante, é daqueles vilões que não têm um objetivo final de ser mais rico ou ser mais poderoso. Ele apenas quer ver o mundo arder, ou quer pôr o Batman louco, ou quer pôr Gotham de pernas para o ar, e realmente isso dá-lhe uma liberdade e um espectro de ação enorme. Existem várias histórias sobre a sua origem, mas todas depois batem no, na mesma situação, que ele caiu num tanque de químicos, e esse, é, foi esse tanque que depois deu aquela aparência característica dele. A relação entre ele e o Batman é também muito simbiótica e também muito complicada, talvez também porque foi ele que se calhar lhe causou mais danos pessoais. O Joker matou um dos Robins do Batman, matou o Jason Todd, paralisou a Batgirl, meteu-a numa cadeira de rodas durante muito tempo e raptou o próprio comandante Jim Gordon. Talvez por isso o Batman também leve mais a peito aquilo que o Joker lhe faz. Sem dúvida, o seu icónico riso é uma das suas características também. Todos os que o interpretam no ecrã tentam fazer o seu próprio riso, não é? O Joker, que é Joker, tem que ter um riso. Desde o cinema ele foi interpretado pelo Jack Nicholson, foi interpretado pelo Heath Ledger naquela interpretação inesquecível e mais atualmente pelo Joaquin Phoenix. E depois temos na televisão, ele também apareceu em Gotham, apesar de nunca ter sido explicitamente dito que ele era o Joker. E eu gostaria de saber o que é que vocês acham do Joker.
O Joker marca sempre presença, onde quer que apareça. E ele é mesmo ali, gosto muito, ele marca sempre presença quando aparece, e é uma personagem bastante criativa, está sempre a magicar planos para chatear o Batman e para pôr Gotham num verdadeiro caos, porque ele é mesmo assim catastrófico e gosta de ver estas confusões. Mas o que esta personagem realmente quer é ver as pessoas animadas, não é verdade? Que um dos ataques mais mortíferos dele é o riso até à morte. Porque pelo menos deixa as pessoas felizes, não é? Vais morrer, mas vais te morrer a rir.
Sim.
E eu acho que é isso que ele também consegue fazer. É fazer-nos rir, ter um humor, assim, às vezes um pouco exagerado e não muito normal. Ele consegue ser completamente imprevisível, faz sempre o inesperado e não tem medo de se aventurar. Faz tudo o que estiver para fazer para pôr os outros com os cabelos em pé, porque ele gosta mesmo é de ver a destruição e caos. As interpretações dos atores que lhe deram vida são mesmo muito memoráveis e como temos visto, vimos o Joaquin Phoenix este ano e o Heath Ledger, ambos receberam os Oscars para fazer a interpretação desta personagem, porque é uma personagem que é um pouco desgastante. É muito desgastante ser esta personagem e é preciso ter mesmo a mente muito aberta e ser capaz de ter ali uma energia e entregarmos mesmo ao Joker, a esta personagem, porque ele desgasta muito. Mas no final acaba por compensar, porque é uma das personagens mais memoráveis de sempre do mundo da vilania, porque ele, onde quer que vá, marca presença.
Sim.
E toda a gente deve conhecer o Joker,
acho que conhece. Sim, e por teres falado há bocado de ele deixar as pessoas contentes, ele tem uma frase engraçada sobre isso, que lembrei-me agora, de repente, que é no filme animado do Under the Redwood, o Batman e o Nightwing vão interrogá-lo, para tentar perceber quem é o novo criminoso que está nas ruas de Gotham, e eles entram, pronto, e o Batman tem assim sempre aquele semblante, apesar de estar com os olhos tapados, mas o semblante dele é sempre muito sério. E o Joker diz, vocês parecem sempre tão tristes, porque ele está, apesar de estar preso, ele está contente, ele está sempre a rir-se e está sempre bem disposto, por isso aquilo que disseste, ele tenta deixar as pessoas bem dispostas, apesar de não ser da melhor forma, não é?
Sim, eu acho que uma das missões dele acaba mesmo por ser fazer o Batman sorrir, coisa que ele não consegue, mas eu acho que ele nasceu para ser o vilão, para tentar forçar de todas as formas possíveis ao Batman rir, e ele vai sempre atrás do Batman, apesar do Batman para ele é mais um incómodo do que outra coisa qualquer, mas ele é daqueles vilões que, lá está, marca presença e aparece, gosta de aparecer, e sempre que ele aparece, marca presença da forma mais explosiva. Ele é a festa, ele faz a festa, ele faz do início ao fim, ele está lá, é o verdadeiro o verdadeiro em cena. Ele é... E pronto, está sempre com aquele sorriso. É, o showman, era isso, estava a precisar dessa palavra. Ele está sempre lá e vive para aquilo. Ele nota-se que tem ali uma devoção. Ele podia mudar, não é? Podia tentar mudar, podia ser um daqueles vilões que tem como missão algo mais específico e mais. Mas ele não, ele só quer simplesmente estar-se a divertir e estar-se a lixar para o que está a acontecer. É só destruição. E quanto muito, é pá, fixe, vou atazanar o Batman. É isso que a missão dele é essa. E acaba por ser um vilão que é imprevisível, é totalmente. Nunca se sabe o que há de esperar dele, porque tudo é possível e não se pode descartar nem mesmo a mais maluca das ideias quando se tem um Joker em cena. E sim, os atores que interpretaram o Joker nem todos foram perfeitos nesse papel, mas acabam sempre por ficar marcados. E acho que acaba por ser um papel quase de honra, por assim dizer, interpretar uma personagem tão difícil. E conseguir depois ter algum impacto na audiência.
Outra coisa que eu gostaria de acrescentar é que, em relação ao Batman, não é? Também existe uma pequena frase que ele diz no filme The Dark Knight, a personagem neste caso, foi o Joker que foi interpretado pelo Heath Ledger, em que o Batman pergunta-lhe se ele o quer matar, e o Joker diz: "Não, eu não te quero matar, tu completas-me." Ou seja, o Joker vê uma relação muito interdependente com o Batman, apesar do Batman não achar isso, e o Joker até tem uma certa sorte do Batman ter um código de conduta em que não mata, não é?
O Joker até é conhecido por aquele que nunca morreu, não é? É uma personagem que acho que nunca morre.
Sim, ele às vezes ele já morreu. Supostamente existe uma banda desenhada em que o Batman mata-o no fim, que é o Batman de Killing Joke, mas isso é dado a entender. Ele não mata. Também gostaria de acrescentar que o Joker, é dado a entender que o Joker sabe da verdadeira identidade do Batman, mas que ele prefere não dizer. Isso até é um tema depois de discórdia entre a equipa do Batman, porque o Batman devia ter partilhado essa informação com os outros, não, mas nunca o fez. E realmente o Joker não está muito interessado em saber qual é a verdade. Sabe, mas não pega nessa informação e não faz nada com ela para os outros. Depois faz, nem proveito próprio dele, não é? Mas não grita aos sete ventos que o Batman é o Bruce Wayne.
E completando aqui o pensamento da Vanessa, longe vão os tempos em que as vilãs eram feias, narigudas e com vozes estridentes. Existe uma versão do lado mau e um lado melhorado. Sim, estou a falar de Harley Quinn, a sidekick aqui do Joker. Mais atraente e muito mais louco é assim descrita esta personagem. A sua aparição ainda é recente, data de 1992, na série animada de Batman. A companheira de vida de Joker, o principal vilão, vive um amor estranho e obsessivo e, considerada como a princesa do crime, ganhou a sua fama nas cómics, animação, jogos e agora, mais recentemente, no filme Suicide Squad, live action, com a interpretação de Margot Robbie, que até já recebeu um filme com o nome próprio, Birds of Prey. Difícil é de acreditar que Harley Quinn já teve uma vida completamente normal, era uma psiquiatra em Arkham Asylum e foi aí que se apaixonou pelo seu paciente Joker, fixada naquele homem peculiar e com aparência de palhaço, que a leva à loucura e com uma ruptura emocional. Decide segui-lo no mundo da criminalidade e torna-se a sua principal companheira nos seus crimes. Harley Quinn tem um ar jovial, uma atitude impaciente e uma personalidade um pouco ingênua, assim o faz parecer, mas tem um ar sensual. O seu mediatismo subiu em flecha a partir do ano 2016, com a sua aparição no tal filme Suicide Squad. É um espírito selvagem e uma extravagância excêntrica. Contribuiu para o seu sucesso esta personagem. Eu já fiz cosplay desta personagem, mas meninas, o que é que vocês acham? Acham que esta é uma personagem interessante deste universo do Batman? Acham que ele precisa de mais um vilão?
Ele
A
não
falar.
precisa de mais um vilão, mas o Joker bem que pode usar uma sidekick. Neste caso, ela é tão maluca ou mais do que ele, não é? Tipo, só mesmo uma maluquinha assim é que se poderia apaixonar por ele. E uma das coisas mais interessantes da Harley Quinn é ver que ela era uma pessoa normal. Ela, antes de conhecer o Joker, era uma pessoa adulta com uma vida responsável, era a terapeuta na clínica psiquiátrica, era psicóloga, pronto. Após conhecer o Joker, é interessante ver o impacto que ele teve na vida dela. Ela tornou-se obcecada por ele, porque, sim, não se pode chamar aquilo amor, aquilo é obsessão, e transformou-se completamente em tipo uma espécie de miúda mimada, mas criminosa compulsiva e super imprevisível. E acaba por ser a parte do charme dela também, é ser. Tornar-se inocente, mas ao mesmo tempo nós sabemos que ela não é assim tão inocente como parece, porque ela já teve um passado em que era uma pessoa normal, pronto, e ficou assim depois de conhecer o nosso vilão, falámos anterior, o Joker.
Tornou-se uma vilã depois de conhecer o Joker, isso também mostra o poder de influência e até um certo carisma do Joker, porque ele fez com que ela mudasse a sua vida, não é? E fez com que ela o soltasse, apesar de eu acho que a relação romântica não era bem aquilo que ele queria. Eu acho que ele queria enfatizá-la, mas acho que não queria tanto esse fardo de ter uma namorada, digamos.
Acho que até ela gosta mais dele do que ele dela. Ao menos ele não mostra muito mais do que... Não mostra tanto como ela mostra. Ela tem mesmo uma obsessão, mesmo por ele. Realmente a relação deles é característica e muitas pessoas criticam também. Muitas pessoas, os fãs criticam que agora neste... Em pleno século XXI não faz muito sentido ter uma relação, mesmo em bandas desenhadas, como ele já tem, porque é uma relação algo abusiva. O Joker é um bocado mauzinho com ela. Por isso é que também agora vemos a Harley em mais histórias independentes, mais sozinha, não tanto dependente dele. Eu também gosto muito da Harley. Acho que estes filmes que saíram agora também ajudaram à sua popularidade. A atriz foi muito bem escolhida. Muito bem escolhida. Tem mesmo aquela... A dualidade do divertimento e depois da sensualidade e de ser uma mulher, mas uma mulher que também sabe dar porrada, não é? E ela realmente, a Harley, acho que é por isso que tanta gente gosta dela, é porque ela mesmo é divertida e ela também, eu te vi lá que não tem muitos objetivos, não tem objetivo de dinheiro ou de poder, ela está a viver a vida dela conforme ela quer e acha, e acha melhor. E depois também gosto muito da relação dela que ela tem com as hienas. Ela na série animada tem duas, se não me engano. E ela tem uma relação com as hienas. É extremamente amorosa com as hienas também.
É só o animal de estimação mais estranho de sempre, mas sim.
Pronto, mas acho que também foi uma boa escolha para esta lista, porque a Harley realmente, e acho que daqui para a frente também terá muito mais protagonismo.
Sim.
Sim, sim, sim. Sabemos que existem outros nomes também dignos desta lista, mas deixámos aqui apenas uma pequena amostra. Entretanto, se quiserem sugerir mais alguns, estamos disponíveis para conhecermos. Sigam-nos nas nossas redes sociais, temos o Instagram Take3Geeks e também podem nos enviar e-mail com sugestões take.3.geeks@gmail.com. Daqui é a Célia do blog Beautiful Dreams,
a Marina do blog Tagarela Geek
e a Vanessa do Modern Entertainment.
Tchau, até a próxima.
Tchau.